As medidas econômicas tiveram prioridade nas votações do Congresso neste ano de 2023. Embalado pela aprovação de uma PEC de transição, há poucos dias da posse do presidente Lula, o Congresso viabilizou mais de R$ 145 bilhões, além do então teto de gastos, para custear o novo Bolsa Família, o aumento do salário mínimo e outros investimentos sociais. Em contrapartida, a PEC previu que o governo enviasse, até agosto de 2023, um projeto para um novo regime fiscal, que substituiria o teto de gastos aprovado pelo governo Temer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enviou ainda em abril. O texto tramitou rápido e foi aprovado em agosto. A proposta cria uma nova regra para o orçamento do governo federal, condicionando o aumento das despesas a metas fiscais. Pelas novas regras, as despesas serão reajustadas pela inflação mais um percentual do crescimento das receitas. Ainda foi estabelecido um piso e um teto para crescimento das despesas. As regras garantem que se cresça ao menos 0,6% e um teto máximo de 2,5%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, afirmou que o novo regime permitirá o investimento em novas políticas públicas.
Um regime fiscal responsável que permitirá a contenção de despesas como expressão de responsabilidade fiscal, mas expressará também um desejo da sociedade brasileira, que é de ter investimentos. Investimentos em políticas públicas, investimentos em políticas sociais, para que a gente possa, inclusive, suprir as carências irremediáveis, imediatas, que a nossa sociedade, especialmente a camada mais pobre, tem.
Já o senador Rogério Marinho, do PL Potiguar, líder da oposição, foi contrário à proposta, alegando falta de controle de gastos públicos.
Porque no ano passado, quando foi aprovada aqui a PEC da transição, foi prometido que essa situação seria temporária e por apenas um ano. E esta PEC está estabelecendo, pelos próximos 4 anos, esse acréscimo à nossa dívida pública, sem a preocupação, nenhuma preocupação, em diminuir as despesas e melhorar a qualidade do gasto público.
O parlamento ainda aprovou a reforma tributária. Uma das novidades é a simplificação de impostos sobre o consumo. Dois tributos federais, PIS e COFINS, dão origem à CBS, de competência federal. Já o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal, serão unificados no formato do IBS, com gestão compartilhada entre estados e municípios. A alíquota sobre o consumo pode chegar a 27,5%, mas haverá várias exceções, como para os produtos da cesta básica que terão alíquota zero. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, comemorou a aprovação da reforma.
O parlamento, de uma maneira geral, entregou ao país o que eu disse ali dentro como um texto possível, longe do ideal de cada segmento, porque todo mundo queria a sua reforma tributária, mas ela veio para fazer o Brasil se inserir num contexto diferente, com mais oportunidades de investimentos, com mais serenidade na maneira de você calcular o seu futuro, com desburocratização do sistema, com simplificação, com segurança jurídica.
O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, líder do governo no Congresso Nacional, avalia que a reforma tributária foi revolucionária.
Será uma revolução. Tanto que a reforma tributária, ela é aspirada, ela é desejada, desde 1985, no alvorecer da nossa redemocratização e da nova república. A aprovação da reforma tributária representará pelo menos 10% do nosso produto interno bruto nos próximos anos, 1% a cada ano.
Outras propostas que aumentaram a arrecadação do governo também foram aprovadas neste ano, como a taxação de fundos privados dos super-ricos e das offshores, que são rendimentos vindos de investimentos no exterior. Ainda foi aprovada a volta do voto de qualidade do representante do governo no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a tributação federal para incentivos fiscais dados pelos estados e municípios e a regulamentação de sites de aposta online. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.